José Zeferino Pedroso, o acesso à qualificação técnica influencia diretamente na permanência das famílias no campo e dá competitividade ao agronegócio catarinense. O produtor rural enfrenta desafios cada vez maiores relacionados à gestão, tecnologia e eficiência produtiva. Quando ele participa de uma capacitação, amplia sua capacidade de tomar decisões, reduz custos e melhora os resultados da propriedade. Esse processo também estimula a sucessão familiar, empreendedorismo e geração de renda no meio rural, ressaltou Zezo Pedroso. As capacitações são realizadas em parceria com os sindicatos rurais, com inscrições gratuitas para produtores, trabalhadores rurais e seus familiares. A programação completa pode ser acessada no site do Sistema FAESC Senar, sistemafaescsc.com.br/senar/agenda de treinamentos. Cenário econômico brasileiro e seus reflexos sobre o campo foram destaques do Seminário Estadual de Líderes Rurais da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, realizado em Florianópolis. A programação incluiu a Assembleia Geral Ordinária, com prestação de contas, além do lançamento de um programa de sustentabilidade em parceria com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. O encontro reuniu dirigentes sindicais de todo o estado, representantes do agronegócio e palestrantes renomados. A programação foi conduzida pelo presidente do Sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, que destacou a relevância da iniciativa tanto pela troca de conhecimento quanto pela prestação de contas das ações desenvolvidas no último exercício. Segundo Zezo Pedroso, o seminário consolidou-se como um espaço estratégico para aproximar lideranças rurais de todas as regiões catarinenses. Já a primeira palestra com o tema Caminho da Prosperidade foi ministrada pelo empresário e secretário extraordinário de projetos estratégicos do governo de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Durante a apresentação, ele apontou Santa Catarina como referência nacional de desenvolvimento econômico, baseado na força das pequenas e médias propriedades rurais, empresas e municípios. Para ele, o estado de Santa Catarina representa um modelo sustentado por autonomia econômica e protagonismo regional. Nosso estado, disse Afife Domingos, é um exemplo de que defendemos há tanto tempo. Um estado com agro forte, classe média consciente, capacidade de crescer sem depender do governo central. Precisamos levar esse exemplo para todo o Brasil, finalizou ele. Na sequência, o economista-chefe do Sistema Farsul e CEO da AgroMoney, Antônio da Luz, apresentou uma análise do cenário macroeconômico brasileiro e seus impactos sobre o agronegócio. O especialista destacou a gravidade do atual cenário e alertou para o aumento da dívida pública, a elevação dos juros e os reflexos diretos sobre produtores rurais e empresas. O palestrante afirmou ainda que o Brasil vive uma grave crise econômica causada por desequilíbrios fiscais e pelo aumento constante da dívida pública. Segundo ele, mudanças nas regras fiscais e sucessivos déficits elevaram juros que comprometeram grande parte da arrecadação do país apenas com o pagamento dos encargos da dívida. Segundo Antônio da Luz, o Brasil atravessa uma das mais graves crises de inadimplência já registradas. O presidente Zezo Pedroso avaliou positivamente o evento ao ressaltar que, além de trazer conhecimento como palestrantes renomados, foi possível aprovar todas as contas e lançar esse projeto em parceria com a Polícia Militar de Santa Catarina. O PROA Rural nasce com o propósito de aproximar ainda mais os produtores rurais das ações de educação ambiental. E isso é essencial para o desenvolvimento do campo, finalizou Zezo Pedroso.
Agora, direto de Brasília, as informações do agro e do cooperativismo, com Catherine Heitz.
Olá, agroamigo ouvinte, eu sou a Catherine Heitz e trago uma análise da política de Brasília que reflete no agronegócio. Olha, a semana foi intensa para o agro em Brasília e começou com uma vitória muito importante no Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de renegociação das dívidas rurais, um texto mais amplo do que o governo queria, por isso considerado uma grande vitória. Na prática, o agro venceu uma grande queda de braço. A proposta inclui produtores atingidos por perdas climáticas, com dificuldades econômicas e também endividamento acumulado nos últimos anos. O texto também amplia o alcance da renegociação para operações como CPRs, que são as cédulas de produto rural, além de dívidas com cooperativas, fornecedores, cerealistas e também compradores da produção. E esse é um ponto muito importante, porque principalmente a região sul tem produtores que enfrentam sérias estiagens, excesso de chuva, até enchentes e, por isso, perda da safra, custo mais alto e dificuldade para renegociar crédito. Então, quando Brasília discute essa renegociação, não está falando de privilégio, está falando principalmente de fôlego para quem precisa continuar produzindo. Outro ponto forte do texto é a criação de um fundo garantidor. Isso pode ajudar os produtores que precisam principalmente acessar um novo crédito, mas não tem garantias suficientes. E sem crédito não tem plantio, não tem investimento, não tem compra de insumos e também sem previsibilidade para a próxima safra. E a semana também teve um avanço importante no quesito trabalhadores. A Câmara aprovou o projeto que permite a contratação formal durante o período de safra, mas sem que essa renda temporária prejudique o acesso a benefícios sociais. É o PL dos safristas. Essa é uma mudança importante que pode ajudar a reduzir a informalidade, dar mais segurança ao trabalhador e também facilitar a contratação justamente nos períodos em que o campo mais precisa de mão de obra. Agora, nem tudo foi avanço. A aprovação da proposta que prevê o fim da escala 6x1 acendeu o alerta no setor produtivo. O tema tem um forte apoio popular, mas preocupa cadeias que dependem de operação contínua, como é o caso da agroindústria, da proteína animal, do transporte, da logística, enfim, de várias atividades. Isso porque no agro a produção não para no fim do expediente. Aí tem granja, tem leite, tem caminhão, tem indústria, tem colheita, armazenamento e tem produto perecível. Se a mudança vier sem transição e principalmente sem olhar a realidade das cadeias produtivas, o custo pode subir muito. E aí quando o custo sobe, a gente sabe que vai pesar primeiro no produtor, mas a conta chega também no consumidor. E outra frente de atenção é principalmente o seguro rural. A Câmara avançou na revolução do programa, mas com a tentativa de dar mais previsibilidade e reduzir o risco climático no campo. A gente sabe bem os efeitos aí da estiagem, do excesso de chuva, dos eventos extremos, e o seguro rural não é um detalhe, é uma ferramenta de sobrevivência produtiva. Mas ele precisa ser acessível. A gente ainda teve aí um susto, né, com a pitada aí de preocupação do glifosato, com o pedido de banimento do herbicida no Brasil, o que reacende um debate principalmente sobre o custo de produção, quando a gente fala aí do manejo de plantas daninhas e do plantio direto. Esse debate precisa considerar a saúde, sim, a segurança do trabalhador e também o meio ambiente, isso é claro, mas também precisa ouvir a ciência, a regulação técnica e quem está no campo pode retirar uma ferramenta central da lavoura sem alternativa viável, pode gerar ainda mais custo e insegurança. No fim das contas, a semana mostrou uma coisa muito importante. O agro, quando se junta, consegue avançar em pautas importantes no Congresso, mas ainda está cercado de novas pressões. A renegociação das dívidas andou, o projeto dos safristas avançou, aguarda apenas a sanção do presidente da República. O seguro rural também ganhou força, mas a escala 6x1 e o glifosato mostram que o custo de produzir segue no centro das preocupações. De Brasília para o Sistema Fecoagro, Catherine Heights.
E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem.
A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
As notícias do mercado agropecuário.
Consolidada como um marco para a produção integrada no Brasil, a Lei da Integração completou 10 anos em maio de 2026. Essa legislação trouxe mais segurança, equilíbrio e transparência às relações comerciais entre agroindústrias e produtores integrados. Alinhada com a Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, tem trabalhado ativamente na construção de um ambiente favorável para os produtores com a criação da lei. Entre os principais avanços proporcionados pela lei está a criação das CADECs, Comissão para Acompanhamento e Desenvolvimento e conciliação de integração, consideradas uma grande conquista para o setor. As comissões têm a função de discutir remuneração, avaliar indicadores produtivos, acompanhar projetos e atuar na mediação de conflitos entre produtores e agroindústrias. Em Santa Catarina, as CADECs atendem as cadeias produtivas de aves, suínos e tabaco. Antes da legislação, os contratos de integração eram tratados de forma genérica pelo direito brasileiro. Com a criação da lei, as particularidades desse modelo passaram a ser oficialmente reconhecidas, estabelecendo mecanismos que garantem maior equilíbrio na relação entre integradoras e produtores. Em Santa Catarina, as CADECs contam com a orientação e assessoria do sistema FAESC e Senar, em parceria com os sindicatos rurais e entidades do agronegócio. A federação também oferece apoio técnico, jurídico e mediação nas negociações com agroindústrias. Com isso, conseguimos cumprir o propósito da lei de integração. Hoje, há mais equilíbrio nas relações entre produtores e agroindústrias, com maior diálogo, segurança jurídica e estabilidade econômica para ambas as partes, enfatizou o coordenador das CADECs no estado de Santa Catarina e representante representante da Federação da Agricultura FAESC, da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA, Gilmar Antônio Zanlucchi. O trabalho desenvolvido pelas CADECs busca sempre o consenso, a sustentabilidade e o fortalecimento de toda a cadeia produtiva. Ainda existem desafios, mas também há muito a comemorar, pois a lei da integração trouxe mais transparência, segurança e valorização para o setor, finalizou Gilmar Antônio Zanlucchi. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Estamos em um ano eleitoral no Brasil e, como tal, o cardápio do dia a dia, em qualquer ambiente, é discutir política. Embora estejamos atravessando um momento delicado devido ao radicalismo de ambas as partes, da direita e da esquerda, não temos como ignorar que a política é importante em um país democrático, desde que participemos de forma civilizada, um respeitando a opinião do outro e pensando no coletivo. Política não existe para gerar inimigos. Adversários, sim, e isso é salutar, mas precisa ser tratada com P maiúscula. As acusações de mentiras, os fake news, as agressões e as promessas inexequíveis devem ser evitadas, embora se entenda que, dependendo do temperamento e da índole de cada um, as discussões podem até levar às vias de fato. No setor cooperativista, observa-se que há certa moderação nas discussões políticas. Tem gente que até acha que há necessidade de ser mais incisivo, mais firme nas discussões dos temas políticos. Outros são comedidos e procuram não se expor, uma vez que o quadro de associados e funcionários das cooperativas existem várias correntes partidárias e ideológicas. Em Santa Catarina, a OSESC, seguindo a diretriz da OCB, está mais participativa nas discussões políticas a partir da gestão comandada pelo presidente Ivanir Zanatta. A proposta do sistema cooperativista brasileiro é eleger maior número de representantes do setor, mas sem tomar lado partidário. O cooperativismo entende que dentro de todos os partidos existem bons quadros de pessoas identificadas com o setor e que podem contribuir na defesa dos cooperados sem atritos. É bem verdade que, à medida que se aproximam as eleições, as discussões se tornam mais acirradas e aparecem maior evidência nas linhas partidárias dos membros das cooperativas. Mas cabe às lideranças separar o joio do trigo. Bons políticos, de políticos interesseiros ou outras intenções. Eles existem a olho nu, tanto no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e no Poder Executivo. Ao mesmo tempo em que devemos evitar disputas partidárias, não temos como deixar de dar os nomes aos bois, os candidatos. É muito vago dizer que devemos escolher candidatos que defendem o setor, sem citar nomes. Em épocas de eleições, todos se dizem defensores do agro e do cooperativismo. Todos assinam as listas de adesão aos pleitos, mas após as eleições, poucos permanecem ao lado do setor, defendendo suas pautas. Se quisermos escolher candidatos comprometidos, temos que ouvir as cooperativas e dar nome para recomendar o voto. Do contrário, vamos atirar para todos os lados e não elegeremos ninguém. Alguém vai ficar descontente? Paciência. Não é possível agradar a todos. Temos que fazer as escolhas. Não precisamos boicotar ninguém, mas também não adianta querer agradar a todos. Portanto, o que se espera é que a estratégia coordenada pela OSESC frutifique em resultados concretos, contemplando indicações de diversas regiões e vários partidos, mas sendo clara quanto aos nomes. Aqueles que já estão no poder, que conhecemos, temos maior facilidade de avaliar pelo seu desempenho. Os novos, que se habilitarem, certamente dirão o que pretendem defender para o setor, mas precisamos avaliar suas origens, seu comportamento na comunidade e identificar se estão alinhados com os nossos princípios. os facilitadores indicados pelas cooperativas e que fazem parte do grupo de mobilização nas eleições terão papel importante na conscientização, propagando no eleitorado aquilo que os candidatos pretendem defender na disputa política. Se não assumirmos de fato quem devem ser nossos representantes, vamos ficar sempre a reboque dos outros. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana. Campo não para e a informação também não. Acompanhe a partir de agora na Rádio Centro-Oeste o programa que vai conectar você diretamente com o coração do agronegócio. Estação Rural.
Estação Rural. Oferecimento Cooper Itaipu, FECO Agro e Sicredi.
Então, minha gente, muito bom dia. Chegamos com mais um programa Estação Rural, sabadão. Aliás, falar em sábado, estamos no último sábado do mês de maio. Alguns até comentaram que janeiro estava longo e tal, e janeiro parece que foi, mas depois também pegou e o tempo voa. Mas ainda bem que o tempo passa. Abraçando você aí que está na companhia da Rádio Centro-Oeste 100.9 FM, também em multiplataformas. Lembrando sempre, agradecendo a parceria com a Cooper Itaipu, a FECO Agro e também o Sicredi Conexão. Agradecer também nossa retaguarda, Renan Ribeiro, Lindomar, que também nos dão o suporte. Bem, hoje o nosso assunto é um pouco mais voltado para a avicultura, por isso a gente tem nesse programa os nossos entrevistados, o Bruno Fortuoso, expansionista, e o Rodrigo Dalmagro, que é médico veterinário. Então, primeiro, agradecer a presença de vocês. Sejam bem-vindos, bom dia.
Bom dia, bom dia. Nós agradecemos o convite e agradecemos a oportunidade de ter esse momento também de conversar junto com toda a audiência e também mais focado com os nossos produtores da Aurora, né? Junto com também os cooperados da Cooper Itaipu.
Isso aí, bom dia, Milton. Bom dia, nossos ouvintes. Obrigado pelo convite também. E estamos aí para a gente trocar uma ideia.
Que bom. A gente sabe que a Cooper Itaipu, a Aurora, as empresas, elas têm hoje investido bastante em conhecimento, levar informação, tudo mais, seminários, enfim. Mas sempre é importante a gente falar um pouco, principalmente agora, o manejo de inverno. Então, eu gostaria, sim, que vocês falassem um pouco sobre este tema. E acredito que é muito pertinente, né?
Perfeito. Na verdade, assim, para o avicultor, né, para a avicultura, acreditamos, né, Rodrigo, que essa é a fase um pouco, como eu posso dizer, mais complexa para o avicultor da fase do ano, né, porque é uma fase que demanda uma mão de obra um pouco mais pesada, com manejo de aquecimento, né, com uma fase difícil, justamente com a fase mais fria do ano, né? Então, essa é realmente uma fase muito difícil para o avicultor e que realmente demanda de um pouco mais de trabalho. E justamente por isso, nesse período, né, de maior dificuldade, junto com a Cooper Itaipu e a Aurora, nós disponibilizamos toda a equipe e apresentamos, né, uma palestra sobre manejo de inverno junto com os avicultores de toda a Aurora, tanto para produtores convencionais como climatizados.
Rodrigo, na parte de, vamos dizer, de médico veterinário, o que é o que mais acontece, vamos dizer assim, nessa época do ano?
Isso, né? Quando a gente fala de manejo de inverno, a gente fala da atividade como um todo, né? O manejo, ele não se resume a uma função ou uma atividade, né? Ele engloba o aquecimento, engloba a ventilação dos galpões. E pensando na parte sanitária, como médico veterinário, a grande dificuldade nossa hoje, no inverno, é a gente manter uma qualidade do ar dentro do galpão, né? A gente renovar o ar dentro dos galpões para que a ave tenha o conforto que ela precisa lá, né? Então, como a gente também precisa respirar, a gente precisa o ar puro, a ave também precisa, né? Então, geralmente, no inverno, os galpões ficam mais fechados, né? Porque a gente precisa de uma temperatura. Mas também é isso que a gente trata durante os manejos, que é a questão da ventilação, renovação de ar, é o principal ponto, pensando na parte sanitária, na parte veterinária dos lotes, né?
Uhum. Bom, falando um pouco nesse aquecimento, hoje já se tem uma tecnologia que também já está ajudando um pouco mais, produtor.
Isso, não, perfeito. Nós começamos há décadas atrás trabalhando aqui na região justamente com aquecimento a lenha, onde os produtores tinham uma grande dificuldade de trabalho braçal, né? Uma grande dificuldade, como eu mencionei antes, agora no período de inverno, de ter um período mais trabalhoso no período durante a noite, principalmente. E hoje nós temos tecnologias que podem substituir a mão de obra braçal, que justamente é puxada pela demanda da lenha. Hoje, na nossa região aqui, nós temos uma grande demanda do aquecimento a gás. Uhum. Né? Um aquecimento a gás, uma tecnologia nova para a nossa região, que tem demonstrado uma grande tendência e uma grande eficiência também, que substitui, propriamente dito, a mão de obra. Né? Você tem uma constância de aquecimento muito superior ao aquecimento da biomassa, que a gente chama, né? Que é lenha, pele, de cavaco. Então, hoje, dentro da nossa região, nós temos uma expansão muito interessante do aquecimento a gás.
É, e só contribuindo também, as tecnologias hoje, elas vêm não somente para facilitar a mão de obra do produtor, mas também para melhorar o desempenho das aves, né? Então, como o Bruno comentou, a questão do gás, que hoje facilita muito a mão de obra do produtor, mas ela também traz um ganho de desempenho das aves, né? A gente tem uma melhor condição de aquecimento dos galpões, a gente tem uma melhor uniformidade de temperatura. Então, a gente tem um ganho tanto em escala produtiva, né? Em qualidade das aves, em qualidade dos lotes, como também em facilidades na mão de obra, né?
E a questão, por exemplo, investimento. Como é que o produtor assimilou isso, está assimilando? Como é que isso funciona, em média?
Isso, na verdade, hoje em relação ao investimento adicional de implantação, ele não existe uma diferença tão grande em relação ao aquecimento de biomassa, né? O investimento inicial não tem uma diferença grotesca, digamos assim. O que pode acontecer é que o custo de produção durante os lotes, né, com o gás, ele pode ser um pouquinho mais elevado em relação à lenha ou à biomassa que a gente relata. Porém, como o Rodrigo também mencionou, né? Nós temos o aumento do ganho do zootécnico, nós temos o ganho de bem-estar para a ave, nós temos o bem-estar humano também, que nós prezamos muito por isso hoje em dia, né? Não adianta nós termos uma atividade que o produtor se desgaste e não tenha resultado. Então hoje nós prezamos como um todo, né? Bem-estar do produtor, o ganho financeiro e além de tudo isso,
andar tudo
junto, né? Uhum. tudo junto e além disso também o bem-estar dos animais.
Uhum.
É. E um dos trabalhos que a gente faz também no dia a dia junto com o nosso produtor é esse acompanhamento de custos também, né? Então a gente também se preocupa com a questão viável, né? A viabilidade do, exato, negócio, com a questão financeira do produtor.
Até para ele se manter na atividade.
Exatamente. Exato. Então a gente vai fazendo os comparativos, né? Por exemplo, no período de inverno, quanto ao consumo de lenha, quanto ao consumo da biomassa, seja cavaco, seja pellet, qual que é o gasto com consumo e gasto com gás. Então, a gente faz esses comparativos para a gente também poder ir atualizando os produtores, né, com relação aos custos de produção dele no dia a dia.
Uhum. E esse trabalho de vocês, ele assim é diário, no campo, é visita, é chamado, como é que isso funciona? Só para a gente entender um pouco a dinâmica de tudo isso.
Sim. No nosso dia a dia a gente trabalha muito pela questão de rotinas, né? A gente tem as visitas de rotinas que a gente vai atendendo os produtores, né? Então, o produtor que demanda um pouco mais de atenção, a gente faz mais visitas, né? Mas a gente também atende os chamados, né? O produtor que sentiu alguma necessidade, sentiu alguma dificuldade, a gente sempre está disposto, sempre está disponível para ir lá e atender o chamado dele no dia a dia, né? Seja o nosso produtor cooperado, né? Da Cooper Itaipu, da Aurora, como também tem uma demanda por novos investimentos, né? Então, as pessoas que às vezes demandam conhecer mais da avicultura, demandam entender o funcionamento, a gente também faz esse trabalho de atendimento dos produtores.
Deixa eu perguntar, vocês têm ideia hoje, por exemplo, assim, tem noção de quantas aves estão no campo, nessa área de vocês, especialmente, vamos dizer, nessa área de atuação de vocês, tem ideia?
Hoje, falando como Aurora num todo, nós estamos abatendo em torno de 31,5 milhões de aves mês. Isso é em torno de 1,4 milhões de aves dia abatido dentro do sistema Aurora. Pensando em Cooper Itaipu, hoje mensalmente nós temos dentro de todos os cooperados de Cooper Itaipu 2,5 milhões de aves abatidas mês.
E como é que vocês analisam isso? Ela vem numa crescente, ela está estagnada? Como é que vocês estão vendo isso?
Sim, nós temos uma expansão da Aurora em andamento, né? Então é um momento que também nós temos várias obras em andamento no nosso campo aqui, dentro da Itaipu e da Aurora como um todo. O plano de expansão da Aurora, como as demais cooperativas também, é bem agressivo. Então nós temos uma demanda bem grande de número de produtores interessados também em entrar na atividade, filhos de produtores querendo retornar para casa agora com novas tecnologias disponíveis no campo. Então, diante de tudo isso, nós estamos muito felizes, né? Por o produtor estar feliz, querer aumentar a sua produção e justamente com isso, tendo viabilidade financeira e automaticamente, juntamente com isso, a expansão das cooperativas junto com isso também, né?
E a gente vê um crescimento de escala também, né? Então, a gente vê que os produtores... É uma tendência natural, né? Da gente ter uma diminuição de número de produtores, né? O produtor vai ficando mais velho, às vezes não tem uma sucessão, então vai deixando a atividade. Mas os outros produtores, os produtores novos, a escala de produção ela já é muito maior, né? Então, a gente tem uma crescente de volume de aves, mas também tem uma crescente de escala dentro das propriedades, né? Tem a tendência de ficar um número menor de propriedades, porém com um volume maior de produção dentro delas.
Eu acho que sim, são muitos setores, né, que foram, teve essa transformação. Eu me lembro, vocês tocaram um assunto importante, gente que veio do interior, veio da roça, né? A gente morava em comunidades, vamos dizer, tinha lá 30 famílias ou 40, né? Hoje tem 10. Mas se a gente comparar a produção, por exemplo, num todo, o movimento, o bem-estar de todo mundo, não se compara, né? Então, acho que é mais ou menos é dentro dessa realidade.
Sim, sim. É exatamente essa realidade que foi relatada, né? Hoje, realmente, as comunidades estão reduzindo, mas juntamente, como também tinha mencionado, com essa tecnologia que está voltando para o campo, retornando, né? A implantação dessas novas tecnologias... Tem surgido muito interesse também de pessoas, né, cidadãos que moram na cidade, de retornar para as propriedades justamente por ter uma qualidade de vida melhor no interior e justamente pela essa facilidade com a mão de obra, né, que se tinha muita dificuldade anos atrás com o braçal, de ser um serviço um pouco mais pesado. Então, hoje nós conseguimos facilitar muito isso e, diante disso também, a viabilidade financeira tem sido muito atrativa para retornar para o campo.
Que bom. Nossa Estação Rural, sempre num oferecimento muito gentil da Cooper Itaipu, que está aí sempre ao lado do produtor, conosco também o Sicredi Conexão, é bom sempre ter com quem contar. E a Fecoagro, que pratica a integração e a intercooperação aí no estado de Santa Catarina. E aliás, falar em Fecoagro, vem aí também novos produtos para facilitar, aumentar a renda do produtor, então sem dúvida nenhuma, essa também é uma grande importância. Dá para se dizer assim para todo o estado de Santa Catarina. E quando você fala em termos de produção, então, é especial de primeiro. Ô, Rodrigo, eu queria perguntar como médico veterinário, como é que é basicamente, assim, você tem algumas doenças que são mais corriqueiras, tem... Como é que você... Essa demanda de vocês de cuidar das aves, como funciona?
Isso, hoje a veterinária, falando em avicultura, né, ela é muito mais preventiva do que curativa, né? Todo o nosso protocolo de trabalho hoje, ele é mais voltado em prevenir as doenças do que realmente tratá-las, né? Então, isso vem desde a cadeia anterior, na cadeia de matrizes, incubatórios, né? As aves são vacinadas, todo um protocolo de biosseguridade, né? Que são os cuidados que a gente tem que ter na produção, para evitar que entrem os patógenos, que entrem os vírus, as bactérias que vão causar as doenças nas aves lá. Então, o nosso trabalho hoje ele é muito mais preventivo do que curativo, né? Mas a gente tem, claro, alguns desafios, né? Algumas doenças que porventura podem acabar surgindo, né? No dia a dia, e aí a gente vai intervir, né? A gente vai fazer o atendimento desses lotes, né, que tem as doenças, né? Mas é que nem eu comentei, é muito mais na prevenção, mais na orientação do produtor, dos cuidados preventivos do que realmente curativos no dia a dia.
Eu estava pensando, né, Bruno e Rodrigo, imaginando assim também, o ouvinte deve estar também se perguntando, como tem que ter um cuidado, né? Dá para se dizer todo mundo no mesmo barco, porque esses produtos aqui vão para o mundo todo, né? A Aurora hoje é conceituada, quando se fala em nome Aurora, conhecido mundialmente. De certa modo, eu até me arrepio, que isso é espetacular, né? Mas aí há realmente o comprometimento geral.
Sim, não. Hoje, como o Rodrigo mencionou, hoje o nosso plano é a prevenção. Uhum. E nós, até juntamente com essas reuniões de manejo de inverno, nós apresentamos alguns dados da Aurora. Hoje a Aurora exporta para mais de 80 países. Dentre esses 80 países, nós somos responsáveis por 8% de toda a exportação do Brasil, pensando de Aurora. Então, praticamente responsável por 10% de toda a exportação brasileira, nós temos que realmente... ter uma produção realmente muito eficiente, prezando por bem-estar animal, prezando por uma sanidade adequada. Então, diante de tudo isso, nós temos que ter uma prevenção, uma biosseguridade, nós temos uma conversa junto com o produtor, um relacionamento muito saudável, que consiga atender todos esses mercados, justamente porque o nome Aurora, a Cooperativa Aurora, a Cooperativa Itaipu, tem um nome a zelar, então nós trabalhamos para ter o melhor produto do mercado.
E o trabalho preventivo, ele vem justamente muito por essa questão de mercados mesmo, né? Pois a gente tem, por exemplo, influenza aviária, que a influenza aviária, ela é restritiva, né? Você teve um caso de influenza aviária, vai fechar todo o comércio internacional, né? Seja ele, como a gente teve os casos no Rio Grande do Sul, né? No ano passado. Então, os casos de salmonela também, né? Salmonelose, se chega a acontecer num lote, a gente não consegue destinar o produto para determinados mercados, né? Então, a gente tem que ir direcionando. Então, por isso, muito mais na prevenção, para que não se tenha essa doença, para que daí sim a gente consiga atingir os mercados, né? E outro ponto do preventivo também, porque a avicultura hoje, os frangos de corte, ele é de ciclo muito curto, né? A gente fala hoje em 40 dias, 39 dias. Então, se porventura vier a ocorrer alguma doença, a gente não tem um tempo hábil de recuperação dessas aves, né? Então, o ciclo é muito curto. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre focando muito na prevenção.
É porque aí você pega um setor, por exemplo, desde a ração hoje, a base, o transportador. Quer dizer, no meio disso tudo, todo mundo tem que se abraçar para... junto ter o mesmo resultado. A gente estava falando um pouquinho, essa curiosidade, por exemplo, de diminuir produtores, mas ao mesmo tempo gente interessada. Hoje os galpões, por exemplo, que estão no campo, eles estão atendendo? Exige muita reforma, adaptação? Como é que está isso? Como é que vocês avaliam?
Hoje nós estamos passando por um processo de transformação, né? Dentro dos aviários convencionais que nós temos hoje, já foi a grande parte, a maior parte dos produtores da Aurora eram de aviários convencionais, e hoje nós estamos passando por uma reformulação desses aviários convencionais, passando esses para climatizados. Então essa demanda, ela vem se alterando de forma natural. Né? O produtor convencional vê a vantagem de ter um aviário climatizado, vê também a vantagem financeira e o seu bem-estar nisso e vem transformando esses aviários em aviários climatizados. O outro setor é justamente esses novos produtores que nós temos dentro da atividade. Né? Esses novos produtores que a gente tem na atividade, nós temos galpões de até 200 metros de comprimento. E hoje, desses aviários de até 200 metros de comprimento, nós temos uma tecnologia de não ter mais cortinado, de fazer ele todo em isopainel. Então, o isopainel é uma parede fechado, né? Não abre mais o galpão, e isso facilita muito a manutenção a longo prazo. Então, quando a gente falava de aviário, a gente pensava em investimentos rotineiros, sempre reinvestindo, e hoje, com as novas tecnologias que nós temos no mercado, nós conseguimos dar uma vida útil muito maior para os nossos galpões. Então, isso para o investimento inicial e a longo prazo, isso tem se tornado muito atrativo também.
Olha que interessante. Por isso que é bom sempre buscar essa informação, né? Às vezes você acaba remendando, vamos dizer assim, algo que já não é mais o suficiente ou que não te dá o resultado esperado. Perfeito. Então, acho que essa mudança, tanto de pensamento, de comportamento, ela vem numa hora especial. Quantas aves, por exemplo, falou-se aqui tem 200 metros o galpão, né? Quantas aves, assim, aproximadamente, cabem nele?
Nós vamos alojar 50 mil aves em um galpão.
Só. Em um único?
Em um único galpão.
E aí, por exemplo, vem... aí vem a grande, eu acho que aí vem a grande tacada também, né, da diferença, por exemplo, de você fazer a terminação deles, né? Porque se você tem poucos, cada pouco você tem que estar mexendo e tal, e ali vai numa vez só, é maior, claro que o investimento também é maior do produtor, né?
Sim, sim, sim. Hoje a gente pensa muito em viabilidade do projeto, né? Nós temos que trabalhar para os projetos terem viabilidade.
Sim.
Então, diante disso, esses aviários maiores, né, com uma maior tecnologia, apesar de ele ter um custo grande de implantação, ele te dá uma condição também de ter um ótimo resultado, e hoje com o pagamento que a cooperativa disponibiliza, é possível, né? É viável.
E a escala, ela vem também para otimizar todo o processo, né? Por exemplo, hoje uma pessoa que cuida 20 mil aves no aviário convencional vai cuidar 50 mil aves no aviário climatizado. Então, ela cuida o dobro de aves com a mesma mão de obra, com a mesma atividade dela lá no dia a dia.
Se, né? Diluem os custos,
se,
né?
Diluem os custos muito no dia a dia, né? E é isso que a gente acabou comentando, e só para contribuir, a gente fala bastante nessa evolução, né, de tecnologia e tudo. A gente também pensa muito no produtor, né, que a gente comentou antes, na questão da viabilidade, né, dos investimentos. Mas a gente tem que entender também que a ave também demanda cada vez mais, né? Então, a genética das aves também vem evoluindo muito, e elas também demandam cada vez mais um ambiente melhor para se trabalhar, né? Então, isso, a tecnologia também... se associa a isso, né? Se associa à exigência da ave no dia a dia.
É um bom produto, né? Um bom começo, né? Aí para você. E como é que o produtor, por exemplo, a gente sabe que todo esse conhecimento, essa transformação, essa mudança que é levado, como é que ele assimila tudo isso?
Hoje o produtor, ele está passando por um processo de transformação profissional também. Hoje, os produtores que têm investido em aviários climatizados com alta tecnologia, hoje o perfil desse produtor é ser muito profissional. Porque ele vai ter um painel com muita tecnologia, ele vai precisar identificar o que precisa ser programado para... Claro, com toda essa tecnologia, ela não anda simplesmente sozinha.
Certo.
Tem que ter alguém que faça ela funcionar.
Certo.
Então, o produtor, ele passa por essa transformação, e junto com a equipe técnica também existe todo um treinamento, um desenvolvimento desse produtor também, para ele conseguir operar toda essa tecnologia. Mas, realmente, o produtor, ele tem se profissionalizado cada vez mais.
E ele tem procurado, sim, acompanhar... por exemplo, vocês falaram de seminários, ele realmente marca presença e quer saber daquilo. Foi falado uma coisa que acho que é assim, muito importante a gente colocar na cabeça das pessoas. Bom, você está andando com um convencional, daqui a pouco você vem um climatizado. Estamos falando de aviários, de galpões, sim, né? Você está vendo o resultado daquele, e também dá para você dizer, entre aspas, uma facilidade para tocar tudo aquilo. Então, óbvio, quem que não vai querer ir para o melhor, né? É claro que sempre existe, a gente tem que lembrar do investimento, mas quando ele já nota que se tem vamos dizer, algo que vem para compensar, ninguém vai querer ficar como está, né? Certamente.
Sim.
Que bom. A cidade, por exemplo, hoje, foi falado aqui um assunto, e a gente ouve isso também, a volta, por exemplo, do jovem para atividade. E ele já volta também com conhecimento. Muitos deles são formados, inclusive, né?
Sim, sim, sim. Muitos dos jovens, filhos de produtores, saíram fazer faculdade, né? Começaram a trabalhar na cidade e hoje estão retornando, né? De diversas áreas, de diversos setores, né? Tanto como agronomia, veterinária, mas também dentro do setor de administração. São diversas áreas que realmente estão procurando retornar para as propriedades.
E esse retorno também muito em função da qualidade de vida do meio rural hoje, né?
Nossa.
Se a gente for ver há anos atrás, a gente não tinha internet no interior, né? O acesso à educação, o acesso à tecnologia,
a estrada. Que é o mínimo, né? O básico, né?
Exatamente. Então, hoje,
mudança, né?
Hoje a gente vê essa qualidade de vida do meio rural, né? É igual ou superior ao meio urbano hoje, né? Então isso também faz com que as pessoas repensem, né, o seu modo de trabalhar e o seu modo de viver no dia a dia.
Eu acredito que até esse custo, né, de por exemplo, de você voltar, de você se locomover, a própria logística, né, de tudo isso, favorece para a pessoa ficar na propriedade. Hoje até mesmo você investir, por exemplo, comprar uma propriedade na cidade com valor altíssimo e tal, no fim você acaba investindo naquilo que absorve a produção.
Perfeito. É nesse sentido mesmo, e como tinha mencionado antes, o jovem que tem retornado hoje para as propriedades, além dele estar retornando, é muito satisfatório ver o resultado que esses jovens estão trazendo para a propriedade.
Uhum.
Que muitas vezes realmente o pai e a mãe realmente já não querem mais investir na atividade.
Às vezes não tem nem força.
Exatamente.
Estão cansados também, né?
Mas quando o jovem volta, e volta com essa realmente vontade de trabalhar dentro da propriedade, de fazer o resultado, é uma transformação muito bonita de se ver dentro da atividade. É, porque realmente o jovem traz hoje uma força de vontade muito grande para retornar para casa, e junto com isso vem o resultado.
Uhum.
Né? E junto com o resultado de 1, 2 produtores, isso vai trazendo toda a comunidade, todos, e isso vai repassando para cada um, né? E traz a atratividade de volta para o campo.
E a atividade hoje, tanto da avicultura quanto a suinocultura, dos produtores cooperados, ela é muito estável, né? Então isso também, se tu comparar com uma bovinocultura de leite, com uma produção de grãos que depende mais do clima,
muito oscila e tal.
Exatamente. Então hoje a avicultura e suinocultura, ela é muito estável na questão de saber que tu vai ter a garantia do lote, tu vai ter o pagamento, então essa estabilidade também é interessante para o meio rural, né?
Que legal. E esse cooperativismo tão forte, né, que sem dúvida nenhuma que fortalece. E que bom que anda junto, né? Que vem, olha o bem-estar do produtor, o bem-estar animal que é necessário, até a cadeia produtiva que se expande para muitos países, mais de 80, né? Como o Bruno colocou aí, né? Que tem um nome a zelar. Pessoal, Bruno e Rodrigo, olha, eu gostaria assim que vocês completassem algo que a gente talvez esqueceu, né? Dentro da Cobre Itaipu, da Aurora, o trabalho de vocês, ou enfim... o dia a dia de vocês, ou algo que vocês gostariam de deixar também ao produtor, como mensagem, enfim, fiquem muito bem à vontade.
Então, agradecer, Milton, pelo espaço também, né, e falar aos nossos produtores, principalmente, né, aos nossos produtores cooperados, né, que tanto a Cooper Itaipu quanto a Aurora, ela está de portas abertas, né, para sempre que for necessário, a gente está disponível. A gente também não é o dono da verdade, o dono da razão, então a gente também está sempre em busca constante de aprimoramento para poder levar mais conhecimento, levar mais facilidade e melhorar cada dia mais a nossa produção.
Mas eu acredito que esse estar perto, né, esse ouvir, né, tentar atender e entender as pessoas, isso é muito importante, né, para o resultado, sem dúvida nenhuma. Bruno.
Não, da mesma forma, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente também, conversar com todos os nossos ouvintes, e acredito que nós conseguimos abordar todos os temas importantes, né? É uma fase difícil agora de inverno, manejo, mas acredito que, como o Rodrigo, como nós tínhamos comentado, aquecimento junto com ventilação, mantendo um ambiente adequado, pensando no bem-estar animal. Junto com o bem-estar animal, o retorno zootécnico vai vir, e junto com o retorno zootécnico vem o retorno financeiro. Então, trabalhando junto com o produtor, trabalhando junto com a equipe técnica de forma de mente aberta, nós temos...
Transparente, né?
Transparente.
De uma maneira assim, tão aberta, né, de se trabalhar.
Perfeito.
Que legal, que bom isso tudo, né? Que bom que é nessa linha, né?
Exatamente.
E é aí que todo mundo sai ganhando, né? E sem dúvida... O consumidor que está lá, que quer um produto final de qualidade, né? Confiável. Então, sem dúvida, esse ele encontra também. Agradecer, Renan, seus trabalhos, Lindomar, nossa equipe. Agradecer muito a Cooper Itaipu, sempre parceira aí com o associado, né? colocando o time em campo, eu sempre sei que o seu Arno fala muito disso, né? De atender, de entender, e toda a equipe da Cobre Itaipu, a própria Fecoagro, da qual o seu Arno também é presidente. Sim. Mas assim, a gente sabe que por trás tem um grande time e que trazem sempre esta evolução, inovação também ao produtor, em produtos, e também em conhecimento, e também o Sicredi Conexão, né? E aqui a gente falou muito de mudança, de investimento, de novos tempos, novos rumos, né? Então é importante que também tenha esta oportunidade, o Sicredi sendo uma das parceiras, que está conosco também nesse projeto do programa Estação Rural. Bruno e Rodrigo, obrigado mesmo de coração, voltem sempre.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigado e um bom dia a todos.
Amém. Grande abraço, voltaremos sábado que vem com mais uma Estação Rural. Continuem com nossa programação. Fim de semana e uma semana abençoada para todos nós.
Estação Rural, oferecimento Cooper Itaipu, Fecoagro e Sicredi.
No sinal, 7 horas, bom dia.
Quer mais animação? E energia para o seu dia? A rádio que contagia.
Em toda a estação, você está na melhor, 100.9 FM. As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Vinho Colonial Cupini 2 litros, tinto ou branco, 24,48. Açúcar Alto Alegre, 5 quilos, 13,99. Queijo mozzarella fatiado Laquilelo, 300 gramas, 12,59. Sabão em pó Umo, lavagem perfeita, 1,600, 22,48. Papel higiênico Mille, folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, 13,98. É a rede Itaipu de supermercados. Qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Ser parte de um time é mais que dividir a bola, é saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais, em um app completo, o Sicoobi faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Mais que uma escolha financeira. Sicoobi.
Você, mamãe, está procurando roupas de inverno para toda a família? Na Cátia Confecções você encontra camisetas e calças térmicas, roupas peluciadas e muitas novidades em jeans para todas as idades, do infantil ao adulto. Peças confortáveis, modernas e preços especiais. E o melhor, toda loja em até 10 vezes sem juros. Aqueça quem você ama com a Cátia Confecções. Há 34 anos vestindo sua família com o que há de melhor. WhatsApp 988176695.
Centro-Oeste FM, a rádio da sua cidade.
Final de semana de ofertas é no Super Baixada e Baixada Express. Achocolatado Nescau, lata 350 gramas, 8,99. Maionese Lisa, sachê 400 gramas, 5,99. Leite em pó Ninho, 380 gramas, 17,99. Café solúvel Nescafé, 200 gramas, 23,99. Café torrado e moído Jurerê, 500 gramas, 19,90. Vem conferir, é o final de semana de ofertas no Super Baixada e Baixada Express.
Minuto da Prefeitura de Saudades. IPTU. A Administração Municipal de Saudades lembra que o pagamento do IPTU 2026 está disponível. O imposto pode ser parcelado em até 3 vezes, com vencimento em 31 de maio, 30 de junho e 31 de julho. A guia poderá ser emitida de forma rápida pelo site saudades.atende.net ou pelo aplicativo atende.net. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Tributos pelo WhatsApp 49-988-74-0396 ou procure o setor no centro administrativo.
Saudades, o amanhã está aqui. Dia 6 de junho, grande festa junina em linha Riqueza Pinhalzinho. Na animação, banda Horizonte de Palmitos. Início às 20 horas, com galinhada no tacho, saladas, pães, cucas e comidas típicas. Cerveja e garrafa, leve pratos e talheres. Fichas antecipadas a R$30, na hora 40. Crianças de 10 a 12 anos pagam apenas R$15. Venda de fichas na Ferragem Pinhalense, Center Bazar, pelo WhatsApp 920003764. Não serão efetuadas reservas. O convite é de Chico Poço Artesiano, Morango Hoffman, VN Escavação e Serviço, Ferragem Pinhalense, Confiança Contabilidade. 6 de junho, festa junina, em linha Riqueza Pinhalzinho. Participe!
Nessa aí eu vou, com certeza, uai!
Bueno, então, Che, agora 7:05, um bom dia para você, um excelente sábado, hoje 30 de maio, né, Che? Último sábado do mês de maio, é, lá fechamos mais um mês, que coisa, rapaz, o ano tá passando rápido, uma barbaridade. E esse é o nosso programa Roda de Chimarrão, sempre no oferecimento aí da Leão Poços Artesianos, abertura, aprofundamento, regularização, enfim, limpeza e tudo mais que tu precisa para o teu poço artesiano, é com Leão Poços Artesianos. Matriz em Chapecó, tem filial aqui em Pinhalzinho também, essa é fera no que faz. Cooperativa Regional Itaipu, a essência do campo em constante evolução. Supermercados, postos de combustíveis, lojas e muito mais. Cooper Moinho, né? Fábrica de farinha e de rações Itaipu, a essência do campo em constante evolução. Sicoobi Credi Itaipu, mais que uma instituição financeira, fazendo sentido por você e por todos nós. Serasa, uma história de crescimento e cooperação. Eletrificação rural, internet, telefonia móvel, lojas e muito mais. Serasa. DM Auto, emoção sobre rodas em Pinhalzinho, na Avenida Porto Alegre. Lojas também em Chapecó e em Xanxerê. DM Auto convida você para conhecer o novo Sonic, lançamento 2027, que você já encontra na DM Auto aqui em Pinhalzinho.
100.9.
7:07 agora, e hoje um especial aí de Pedro Hortaça pra você. Ele que faleceu no dia de ontem, após aí muitas complicações em seu quadro de saúde, aos seus 83 anos.
Quando eu abro minha cordona, a tristeza sai de perto. Ela parece um ventena berrando num campo aberto. Pois ela guarda relinchos de maleva que se empaca e chora mingo de guacho na hora de botar vaca. Se arreganho estou do soco anunciando uma vaneira. Com as lobunas na mangueira, tomo junto a minha cordiona. Quando abro ela de verdade, salta a grama de forquilha dos pastos da liberdade. Os meus dedos nessa hora são outros que nem eu tomo. Parecem das santo no cinamomo. Les picho quase uma braça, e quando a saudade entaipa, ela se aninha nos meus braços, mesmo que puxe uma gaipa. Se outro pegar minha cordiona, peludeia e morre a míngua, que ela sai fazendo em frenada, em debaixo da língua. Com ela eu esquilo as penas e sempre toso a martelo, pois tenho penas lanudas e outras que não dão velo. Os meus dedos nessa hora são potros que nem eu domo, parecem das pica-pau, buçando num cinamomo. Esse atropelo nos baixos de uma rancheira marcada, ouço o tropelo de um parelheiro que ganhou de cola afiada. Se acaso um grito de macho ouvirem num paneirão, é a alma do Rio Grande de a cavalo nas minhas mãos. Os meus dedos nessa hora são potros que nem eu tomo, parecem das pica-pau, buçando num cinamomo.
Pra fazer um mate amargo, erva nova de primeira, uma bomba, uma chaleira, uma cuia bem curada. A rádio já tá sintonizada. 100.9, Roda de Chimarrão, com Lindomar José.
Tenho semeado nas rimas aromas de pasto e flor, com lições de corredor, brado de paz contra a guerra, e uma certeza que encerra no tino de andar sozinho, chegar ao fim do caminho e devolver-me pra terra. Campeiros que este meu verso eterniza, é a alma que se enraiza, firmando a crença de um povo. E às vezes quando removo o baú dos meus anseios, me sinto sobre os arreios, fazendo pátria de novo. É a resistência da crina, onde o meu canto se agarra, são as cordas da guitarra, afinadas todo ano, com diapasão de minuano ou com vozes de cigarra. Distâncias, pedaços do que juntei, e os assobios que deixei para entreter as demoras, sonorizando as auroras. Nos horizontes tranquilos renascem cantos de grilos, nas rosetas das esporas. Sofrem, basterei os sentimentos, sempre embussado momentos que tironeiam meu ser. Isso me faz aprender que os lançantes da ternura são luzes para quem procura um rumo para crescer.